Vasco?
Olha, se eu não estou enganado, o Diniz não teve nenhuma semana cheia para trabalhar o time. Desde que ele assumiu, são jogos quarta e domingo, ou sábado. Então, essa questão que você coloca é interessante. Realmente, esse time do Corinthians, ele não faz aquela saidinha como fazia o Audax, como fazia o Fluminense, como fazia o Santos, o São Paulo, né? Quando o Diniz era o treinador. É, mas eu acho que isso é muito mais em função da falta de tempo para treinamento. Ele não pode chegar chutando a porta num time que não vinha tão mal assim com o Dorival. Se você pegar, o Corinthians trocou de técnico do Ramon Dias pro Dorival e depois o Dorival pro Diniz por caprichos aí, manifestações de torcida organizada, mas o trabalho não era tão ruim da família Dias. E depois também não era tão ruim do Dorival, eles conquistaram títulos. Quantos técnicos passaram aí em tantos times no Brasil que não conquistaram nada? Tanto a família Dias como o Dorival conquistaram títulos no Corinthians. Mas mesmo assim houve a troca. Então o Diniz é um sujeito muito inteligente. Ele não chegou chutando a porta. Ele ajeitou um pouco, ele botou o dedo dele no garro, né? Na recuperação do garro, foi uma obra do Fernando Diniz. No primeiro jogo, eu estava trabalhando aqui, quando eu vi o vestiário, o garro com a tarja de capitão, eu me lembro, eu estava do lado do Marco Belo, falei, pô, o Diniz vai recuperar o garro. E não deu outra. Então isso, ele já está melhorando. Agora o Yuri, por exemplo, ele não conseguiu melhorar. O Yuri está piorando a cada jogo. O André, ele não conseguiu melhorar. O André está piorando a cada jogo. E aí, cabe ao treinador colocar outro. O André tá mal, sai, vem outro. Hoje entrou no lugar do André o Memphis, que é um jogador indiscutível, mas quem fez a função ali ficou com o Alan, depois com o Carrilho. Esses caras estão melhores que o André hoje. Então o André provavelmente vai pro banco. Na próxima partida em que o Corinthians jogar com os titulares, talvez contra o Grêmio semana que vem, o André tem que ir pro banco, ele tá mal. O Yuri Alberto, daqui a pouco, se o Memphis não fosse para a seleção da Holanda, o Diniz podia adiantar o Memphis e tirar. O Yuri Alberto tá mal. Então acho que o treinador não quis chegar chutando a porta, mas ele tá aos poucos ajeitando o time da forma que ele gosta.
Ô Belo, até porque o Belo conhece muito de bastidores do Corinthians, né?
Diga.
Com relação à tarja de capitão, à faixa de capitão pro Rodrigo Garro, isso foi, teve participação direta na melhora dele, como ressaltou o Cali, ô Belo?
Eu acredito que sim, porque pelo que eu ouço a respeito do Rodrigo Garro internamente no vestiário do Corinthians, ele é um jogador que precisa desse tipo de atenção especial. Ele é daquele tipo de jogador que você precisa levar para o lado, conversar, chamar para si. E foi uma das primeiras coisas que o Fernando Diniz fez quando ele chegou no Corinthians. Ele colocou o Rodrigo Garro em campo como titular, ele não estava sendo titular com Dorival, deu a faixa de capitão, e o próprio Diniz falou em uma entrevista coletiva que conversou muito com o Garro, até sobre a infância dele na Argentina, como é que tinha sido, o acidente pelo qual ele passou, enfim, ele deu uma atenção especial ao Garro, e a faixa de capitão, claro que entra nisso também.
E o Calil disse, né, o Diniz aparentemente não conseguiu recuperar o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto veio com aquela história de que quer ir embora, que o ciclo encerrou, e aí como que tratam isso internamente no Corinthians, o Belo?
Oi, perdão, Fora.
Sobre o Yuri Alberto, o Calil disse, ó, o Yuri Alberto, o Diniz não conseguiu recuperar, ele tá muito mal, tá em queda livre, e aí também tem muito aquele negócio que ele falou que encerrou o ciclo dele no Corinthians, que gostaria de sair. Como é que tratam esse assunto internamente?
O Diniz também falou do Yuri Alberto em uma entrevista, sem ser perguntado, alguns jogadores do Corinthians, o Diniz, ele gosta de falar, mesmo sem ser perguntado. Ele já falou sobre o André, já falou sobre o Yuri Alberto, já falou sobre o Gabriel Paulista em uma entrevista, falou, eu quero falar sobre o Gabriel Paulista, que vocês não me perguntaram tal, para dar uma força pro jogador. E o Yuri Alberto, ele entra nessa mesma prateleira que eu falei do Garro, que precisa de uma atenção especial, e o Diniz sabe fazer isso e tá tentando fazer isso com o Yuri, mas a bola precisa entrar, né? E a respeito das declarações que ele deu, ele me parece se arrependeu já no dia seguinte, porque através da assessoria de imprensa ele soltou um comunicado meio que desmentindo, dizendo que não era bem isso, que ele não quis falar exatamente aquilo. E quando perguntado depois do jogo contra o Peñarol ainda no campo, ele falou inclusive que quem está cuidando da carreira dele agora é o pai, e não mais o agente André Cury. Ou seja, o Yuri Alberto, ele me parece que não gostou da repercussão, ele não imaginava a repercussão daquelas palavras, porque foram muito sinceras, foram honestas. Não foi uma resposta, né, que de repente você fala sem pensar. Foi uma entrevista inteira em que ele repetiu várias vezes que queria sair no meio do ano. Então não foi sem pensar, não foi algo impensado. Mas ele não imaginava com certeza a repercussão do fato.
Não, e ele falou, eu estava assistindo essa entrevista do Yuri Alberto, ele falou isso tudo sem ser perguntado. Perguntaram uma outra coisa para ele e ele começou a falar isso. Ninguém, os repórteres que estavam ali ao redor nem esperavam. Aí sim, depois que ele falou, fizeram mais umas duas, três perguntas, mas foi realmente uma declaração muito infeliz e eu acho que até o fechamento da janela agora, né? Porque a janela vai abrir logo depois da Copa do Mundo e vai fechar no dia 1º de setembro.
Sim.
Até o fechamento da janela, a torcida vai pegar no pé do Yuri Alberto. Hoje o Belo falou que ele foi aplaudido quando o nome dele apareceu no alto-falante, lá no telão, tudo bem, mas em vários momentos do jogo a torcida se mostrou impaciente, ele errou passes. Eu não vou dizer que ele perdeu o gol, porque ele nem criou uma chance de gol. O Yuri Alberto, ele tá tão mal que ele não tá nem perdendo o gol, ele não tá nem chegando perto de fazer o gol. Então, realmente, é um momento difícil. Alguns jogadores, como eu disse, o Diniz recuperou. Agora, alguns ele não tá conseguindo. Então ele não está conseguindo recuperar o André, ele não está conseguindo recuperar o Yuri. O próprio Matheus Bidu caiu de produção depois que o Diniz chegou. O Matheus Bidu vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians. Então, alguns ele já recuperou. Agora, nesse período de Copa do Mundo, né, quando haverá alguns dias de férias e depois um período de treinamento, o Diniz tem que recuperar esses caras. André, Yuri, melhorar o Matheus Bidu. O Bidon também, ele fez grandes jogos, mas hoje, por exemplo, não jogou nada, né? E o treinador tem que estar atento a tudo isso.
Ô Belo, a impressão que dá de fora é que o André derreteu. Começou explodindo desde a proposta do Milan, né? Que o Corinthians ia estudar e depois recuou. O André derreteu. Aí teve o episódio da mão na patolada lá, a mão nas partes íntimas. Como é que tratam o assunto, André? Ele é um ativo do Corinthians no meio da janela de meio de ano, ô Belo?
Sim, o presidente queria vender o André e ele foi convencido a não vender, depois das declarações do Dorival Júnior. O presidente e o Marcelo Paes queriam vender o André, porque precisavam do dinheiro. E depois das declarações do Dorival, ele acabou não sendo vendido. E a impressão que dá é que o empresário colocando uma foto da camisa do Milan na internet, enfim, acabou dando uma deslumbrada no garoto, né? 19 anos de idade, até comum, não é nada de anormal, ele tá com a cabeça muito mais agora no que poderia ter acontecido e no que pode acontecer no meio do ano, porque ele ainda pode ser vendido, do que dentro de campo, e por isso ele não tá conseguindo jogar. É o que eu estou percebendo aqui. O Fernando Diniz fala que conversa com ele bastante, que ele é um garoto com o pé no chão, que ele não está deslumbrado, mas a impressão que dá é que ele tá assim, viu, Fará?
Ele caiu muito.
Você venderia, Cario, o André?
Olha, eu acho que todos os clubes brasileiros precisam vender jogador, né? O Santos também tá com possibilidade de se pintar a proposta para bom tempo, para esses caras, tem que sair. O São Paulo vendeu o William Gomes, vendeu o Ferreira da ponta direita, vendeu, enfim, outros jogadores aí que estavam pintando bem. Até o Palmeiras, o Flamengo, esses times têm que vender jogador. Então, acho que se vier a proposta pelo André, o Corinthians tem que colocar um valor. Se pagarem, tem que vender. Vai ter que vender, porque com esse dinheiro ele paga os atletas, ele não atrasa mais salário, dá uma amenizada em algumas dívidas, né? Paga o transfer ban. Então, tem que vender, velho, se aparecer a proposta. Agora, não pode vender por preço de banana, porque são jogadores aí que o clube produz e que tem que ser vendidos pelo preço compatível. Eu não sou, Fará, eu falei para você já aqui fora do ar e falei no ar também, eu não sou íntimo do André, eu não conheço o André pessoalmente. Então, acho que seria uma leviandade eu afirmar que ele caiu de produção por causa do negócio do Milan. Mas a impressão é essa. porque foi muita coincidência. Exatamente quando veio a proposta do Milan, ele caiu e caiu muito. Não é que ele jogou uma partida boa, outra má. O André teve vários jogos aqui votado pela gente como melhor em campo. Pô, ele nunca mais jogou nada. Ele não tá jogando nada.
Ele derreteu, Calil, derreteu.
Ele não tá jogando nada. Não é que ele, o cara fez uma partida ruim. Tudo bem, isso até o Pelé, o Messi, Maradona, todo mundo faz uma partida ruim. Mas ele, você vê isso aí, foi contra o Novo Horizontino, quando o Corinthians perdeu o Campeonato Paulista. Só no Brasileiro, o Corinthians fez hoje o 17º jogo. Então, já são 17 jogos no Brasileiro. Mais 5 da Libertadores, 22. Mais 2 da Copa do Brasil contra o Barra, 24. São 24 jogos que ele não joga nada. Alguém precisa, sabe, alguém tem que responder o que está acontecendo, pô.
É muita coisa. Ô, Belo, qual que era a proposta mesmo do Milan que o Corinthians quase vendeu em valores?
Era de... Eu vou confirmar, mas era algo em torno de 17 milhões de euros.
17 milhões de euros.
Mas o Corinthians não tem a totalidade do valor. Eu vou dar uma confirmada para dar a informação correta. Não,
perfeito. O problema é que o Corinthians veio a proposta e o Corinthians ficaria com um pouco mais da metade. E o valor que veio, eu não lembro também, o Belo tá levantando
lá. Era em torno disso, eu lembro na
então,
época.
Então, mas o Corinthians queria tudo isso só para ele.
A parte dele.
É, a parte, por exemplo, se for 17 milhões, o Corinthians teria direito a 8 milhões.
É 18 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus por metas. Mas sim, o Corinthians só tem 70% dos direitos econômicos.
Então, se fosse 18 milhões, ficaria com 10 milhões, mais ou menos. E o Corinthians queria os 18 milhões só para ele, mas aí o jogador teria que valer 30 milhões.
O restante, os outros então... 30 são do jogador, ô Belo?
Sim.
Ah, então, sabe por que o clube faz isso, Calil? Para forçar o jogador que se quer sair, me dá a tua parte.
Não, mas por que ele não fez isso, se ele queria sair? Porque se tivesse chegado a proposta que o Corinthians queria, tinha vendido. Não foi por causa do Dorival que não vendeu. Não vendeu por quê? O valor, na verdade, o Dorival não falou que não tinha que vender. O Dorival falou do valor, lembra, Belo? Ele falou, isso aí é um preço,
sim,
muito pequeno.
Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tô lembrando agora, esses 30% do jogador e do empresário, foi divulgado pelo staff do jogador que ele teria aberto mão desses 30%. Só que ele abriu mão, em que sentido? O Corinthians ficaria com 70% e ele não ganharia o dinheiro. Sendo que se ele quisesse ajudar o Corinthians, ele daria os 30% pro Corinthians.
Ah, sim.
Isso seria abrir mão dos 30%.
Ou seja, não, o Corinthians receberia...
Ele manteve os 30%, o Corinthians continuaria recebendo só 70% e apenas ele não receberia os 30%, que ele com certeza iria receber depois em salários, né?
A parte dele sairia de graça, né?
Exatamente, mas o abrir mão para mim seria ele ter dado esses 30% ao Corinthians, pro Corinthians receber a totalidade.
Eu acho que isso vai ser discutido ainda, eles vão acabar chegando a um acordo.
Se tiver proposta, né, Belo? Tem proposta pelo André ainda, sondagem, ou já derreteu também?
Não, a possibilidade dele sair no meio do ano é bem grande. É bem grande. É. Porque ele tem 19 anos, né? Então, oscilações são normais.
Pô,
é muito mais fácil, por exemplo.
Jogos, Belo. Cadê o relator aqui? 24 jogos que ele não atua em nada. Joga mal pra caramba.
Mas é muito mais fácil você vender um garoto de 19 anos oscilando do que o Yuri com 24.
E olha que 24 é novo,
mas
ainda.
É que o Yuri faz gol, né? Mas não tá fazendo agora, mas ele faz gol. Agora, relação a isso ainda, o Corinthians, um jogador que eu acho que tem mercado é o Mateuzinho. Mateuzinho poderia ir à Copa do Mundo, lamentavelmente o Ancelotti não deu nenhuma oportunidade a ele.
Deu para Paulo Henrique do Vasco, para
o Mateuzinho teve proposta concreta.
Então, esse é um jogador que eu acho que tem mercado, porque ele joga numa posição carente. Não é só o Brasil que não tem lateral direito, várias seleções não tem. Veja você que o Hakimi, lateral de Marrocos e do Paris, há quantos anos ele é o melhor do mundo? Ah. Desde a Copa passada, desde a Copa do Catar, não tem lateral, não é só quem, o Real Madrid contratou o Alexander Arnold e já vai mandar embora o inglês porque ele não jogou nada, então não é só o Brasil que não tem lateral direito, portanto o Mateuzinho é um jogador que, se bem trabalhado, terá mercado, e aí o Corinthians vai ter que arrumar substituto. Então é mais fácil, o Fará, você substituir o André. Por exemplo, você põe o Alan, põe o Carrilho, você substitui o André.
Sim,
agora,
sim.
Se o Corinthians vender o Mateuzinho, vai entrar quem? Não tem. Não o tem, reserva, né? Dele, o Milans, o Diniz nunca colocou. Outro dia ele teve que improvisar o Ranieri, porque ele não confia
no Milan. E foi bem o Ranieri, hein?
Foi bem, mas aí você vai pôr ele na lateral e quem vai jogar de volante? Então, eu, Mateuzinho, por exemplo, e Yuri, esses caras, eu não venderia. Agora, eu venderia o André pra não ter que vender os outros, entendeu?
Ô, Belo, se você pudesse arriscar, pelo que você conhece aí, quem que a diretoria, entre aspas, coloca no mercado que pode fazer um dinheiro que, se chegar a proposta, vai negociar e vai fazer questão de negociar?
Os mais fáceis, André e Breno Bidon.
Por que o Breno Bidon é mais fácil?
Porque chegam muitas ofertas para ele em todas as janelas de transferência, em todas as janelas, há muito tempo, e o Corinthians segura. Em algum momento ele vai sair, e pode ser agora, no meio do ano, um dos jogadores a sair, já que o Corinthians precisa fazer dinheiro. Os outros jogadores que receberam ou ofertas ou propostas são jogadores com mais difícil reposição: Hugo Souza, Mateuzinho e Yuri Alberto. Então, a meu ver, é mais fácil o Corinthians vender o André e o Bidon, que já tem reposição no elenco. Talvez não à altura, mas pelo menos tem jogadores da posição.
Aí eu te falo, Belo, o Corinthians pode vender, mas não pode contratar, né, Belo?
Por enquanto não, tá com transfer ban ativo, outros podem vir, e até o Corinthians pagar o que deve, são 8 milhões de reais pro Philadelphia Union, tá sem a possibilidade de contratar. Pode renovar, né? Com jogadores. Se o Memphis, por exemplo, renovar antes do final do contrato, ele pode renovar por mais 2 anos. Mas se acabar o contrato, já não pode.
Mas vendendo um jogador, o Corinthians paga essa dívida. Exatamente pra isso.
O dinheiro nunca vai pra dívida, né, Calil? Vai pra outras coisas, mas tem gente na fila.
Então, Fará, mas você tem que, se não vender, aí é pior, né? Eu acho que o Corinthians tem que vender, como eu disse, o Santos tem que vender, o Vasco tem que vender, todos eles, inclusive Flamengo e Palmeiras, têm vendido jogadores, né? O Palmeiras vendeu Estevão, Hendrick, John, Vitor Reis, Vanderlan, agora Aníbal Moreno, me fale agora um outro, que Luiz Guilherme, que eu queria lembrar.
Sim, foi um dos primeiros daquela leva, né?
Tudo esses caras aí, o Flamengo vendeu Renier, que hoje estava no banco do Atlético Mineiro. O Flamengo vendeu outros jogadores que estavam ali despontando.
Tinha um centroavante, um Moreno também, que ele vendeu pra fora, mas já voltou também, hoje não tá.
O Flamengo vendeu, vai vender agora, parece que o Alacian, né?
Sim.
O próprio jogador que foi expulso ontem, ele tá à venda.
Carrascal.
Então, o Inter vendeu Vitão, o Grêmio vendeu.
O Inter deu o Vitão ao Flamengo, Calil, pela dívida que o Inter tinha com o Thiago Maia pelo Flamengo, né?
Mas todo mundo precisa vender. Infelizmente, essa é uma realidade do futebol brasileiro. Não deveria ser assim, mas infelizmente.
Ó, vou perguntar pra vocês, Gavião, vocês dizem sim ou não? Você acredita, Gavião, que o Memphis vai renovar contrato com o Corinthians?
Não.
Calil?
Não.
Marco Belo, qual a situação antes do Gavião entrar aqui na roda?
Belo? Nesse momento a situação é parada. O Diniz ainda não chegou e na zona mista eu fui até lá para ver se o vestiário já tinha sido aberto e ainda não foi aberto.
Não, a situação do Memphis, só pra gente recapitular, tem aquela possibilidade do patrocinador.
Perdão. O Corinthians não quer colocar um só real. O presidente, se você ligar o microfone, ele fala que quer continuar com o Memphis. Se você desligar, ele não quer. O Fernando Diniz quer, o Marcelo Paz quer. Muitos dirigentes do Corinthians viram a cara, não querem nem ouvir falar o nome dele. Então o lado político do Corinthians não quer, o lado do futebol quer. O Memphis quer ficar, ele aceita reduzir o salário, mas o Corinthians não consegue pagar um real do salário do Memphis, mesmo ele sendo reduzido. Então, a única solução é uma empresa aparecer e pagar o salário do jogador, tendo em contrapartida a utilização dele como marketing. Mas mesmo assim, é muito caro você ser uma empresa e pagar 3 milhões de reais por mês para um garoto propaganda. Então, o Corinthians não conseguiu ainda achar uma empresa que fizesse isso. Há essa possibilidade nova da seguradora, que já estampa a camisa do Corinthians e deve renovar o contrato, assumir o salário, mas é uma possibilidade apenas, não há uma certeza, porque como eu disse, é um valor muito alto para você pagar para manter o jogador. Com esse valor de 3 milhões de reais, você contrata a Gisele Bündchen para ser sua garota propaganda?
É. Eu vou te falar um segredinho, ninguém viu, Gavião, que ninguém nos ouça. Um post na rede social do Neymar antes da convocação, um post, 20 milhões de reais. Sabe quanto que é hoje?
É.
60 milhões de reais.
Olha.
É, tem gente que nasceu pra ganhar dinheiro em Gavião.
É, dinheiro chama dinheiro, né, mano?
O Fará tá cobrando quinhentão.
Eu faço de graça, pô.
Ó, tô chamando aqui pra falar do César, do Embu das Artes, nosso ouvinte, falando que o Corinthians do Diniz tem um futebol pior do que era com o Dorival. E uma pergunta pro Marco Belo, do Souza de Parelheiros. Belo, quais jogadores do Timão, estrangeiros, vão pra Copa do Mundo?
Só o Memphis.
Labiade não vai?
Não.
Labiade não vai? Bom, o Lingard não vai, obviamente, né?
Não, o Labiade seria o Marrocos.
O Inglaterra não convocou nem o Cole Palmer, pô. Ele
vai o Lingard faz tempo que não veste a camisa da seleção.
Não convocou.
O Carrillo da seleção peruana, o Peru não vai pra Copa.
Phil Foden também não foi convocado.
O Martínez não joga mais no Corinthians.
Martínez não joga? Vai pra Copa, né?
Não, o Martínez operou, né?
Ah, operou, é verdade. Aquele que foi embora, né?
O que? Isso.
O Corinthians
e é a causa do transfer ban, aliás.
É a causa do transfer ban. Mas o Corinthians se resolveu com o jogador?
Sim, resolveu que depois que ele fez a cirurgia, tá se recuperando. Assim que ele se recuperar, ele rescinde o contrato.
Ah, perfeito. Sem multa, é rescisão amigável e vai cada um pro seu
lado.
E o Corinthians fica com a conta dele, né?
O Corinthians apenas não paga os salários até o final do contrato.
Beleza. Ó, são 9 horas. 9 horas, mais. Liga aqui, meu ó.
10 minutos.
Mais 10 minutos. É que tô ligado, ligando aqui, ó. Quando a gente tem celular, a gente não precisa mais de relógio, né, Gavião? E aí tem a cadeira aqui em frente ao relógio do estúdio. 9:10.
Fanático por relógio.
É. Ah, é? Tem coleção, Gavião?
Não, coleção não, mas.
Você tem um Rolex?
Não tem. Mas eu vou tirar até o relógio aqui pra mostrar pra você como é que é a marca no meu pulso. Sem o relógio.
Que isso?
Aí,
pra quem tá ouvindo no 100.1, tem a marca aqui, ó. Gavião todo bronzeado no sol, só ali o local do relógio no pulso esquerdo. Ele tá esbranquiçado.
O punho do Gavião tá com um jeito que ele tá usando bastante, hein?
É.
Punho forte, né?
Por que que um é mais forte do que o outro, Gavião? Mais
é punho. É, então, nesse caso, eu como é que fala quando você usa o braço direito?
Você é destro.
É, exatamente. Mas para algumas coisas eu uso o braço esquerdo, então acho que eu acho que o braço esquerdo fica forte também por causa disso.
Agora, Gavião, tem gelo? Vende gelo aí no bar? Porque eu preciso comprar gelo.
Gelo?
É, porque eu faço gelo no joelho toda noite e o gelo lá de casa acabou. Tem gelo aí pra vender?
Bom, se você fosse falar que era pra consumir na bebida, eu não vendia, porque é água da torneira. Como é pra pôr no joelho, tem gelo sim.
Tá, separa um saco de gelo que eu vou passar aí.
Boa, bom. Vou deixar dois sacos pra você aqui então, Calil.
Já lembrando que hoje, hein, Gavião? Fala pra rapaziada qual vai ser a estratégia, a atração de hoje, hein?
É, hoje vou estar divulgando aqui para quem está comprando os pacotes de figurinhas do Albito, o álbum de figurinhas do Lucas Vito. Eu vou estar divulgando como é que o pessoal faz para fazer o troca-troca das figurinhas, né? Os pontos de encontro da galera que está curtindo e está comprando o álbum do Lucas Vito. E só para te informar e também para o nosso ouvinte, nossa audiência, 42 do primeiro tempo em São Januário, último jogo do Domingão, Vasco e Red Bull Bragantino 0-0.
Agora, nesses locais de troca, Gavião, pode bater figurinha também ou é só pra trocar?
Pode bater figurinha.
Uau.
E o pacote de figurinha, ele fez personalizado, parece um pacote de preservativo. É bonitão o pacote de figurinha.
Uau. Anderson Sonsini na mesa de som, Fábio Santos dirigindo as imagens do YouTube do arroba TMC Esporte. Aquela primeira pausa, Sonsini. A gente volta já direto da Neoquímica Arena com o Belo. Entrevista do Fernando Diniz com o Calil, tem os conceitos com o Gavião e muito mais. Até já.
Sabe. Sabe quando bate aquela fome e você precisa fazer aquele lanchinho rápido? Aí não tem outra. Vai de tapioca na terrinha. Tapioca na terrinha, feita só com fécula e água, além de não precisar peneirar. É muito mais facilidade para o seu dia. Café da manhã, lanche da tarde ou aquele jantar mais leve. Praticidade que joga bonito com o seu bem-estar. Região fechou, é gol. Pensou em tapioca? Tapioca na terrinha. Mega oferta Jeep Daruji. Condições especiais nas unidades Aeroporto Aricanduva, Ceasa, Guarulhos, Norte e Sumaré. Seu seminovo vale até 90% da tabela Fipe na troca, mais cortesia da documentação com a primeira parcela do IPVA e vantagens imperdíveis. Jeep Renegade Altitude Turbo 2027 a partir de R$ 129.990 e consulte versões com taxa zero. Corra pra Jeep Daruji e aproveite. Consulte condições. Pensou Jeep? Pensou Daruji. Desacelere, seu bem maior é a vida. A seleção de ofertas Yamaha chegou acelerando com a sua Crosser. Uma moto pronta para a cidade e para aventura. Com potente farol com projetor de LED. Freio ABS de série. 3 anos de garantia e muito mais. Entrada zero. Voucher de até R$ 1.000. IPVA grátis. E seguro por nossa conta. Procure a concessionária Yamaha mais próxima e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida. O óleo de transmissão certo faz toda a diferença no desempenho do seu carro. Valvoline ATF Dexmerc, câmbio mais protegido e atende até 90% das transmissões automáticas do mercado. Valvoline, o original nunca para. Dia de jogo é dia de boteco particular em casa e petiscos. Nada melhor do que chegar em casa, reunir os amigos e assistir o seu time de coração. E para completar, tem que ter os marinados de boteco da Alis. Ele já vem do jeito, bem temperadinho e pronto para o preparo. Muita praticidade para não perder nenhum lance da partida. Marinados de boteco é Alis.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento. Alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
9:16, voltamos com o fim de papo TMC para Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Gavião no bar do Cabeção, agora sim, também dando uma de Lucasito. Tem bola na rede, Gavião.
E não é qualquer bola na rede, não. Que golaço do Red Bull Bragantino, Rodriguinho. Esse é aquele ex-São Paulo, não é não?
Joga ele... muito, cara.
Rodriguinho, mano...
E com a perna direita, ele mandou no canto esquerdo do goleirão Léo Jardim do Vasco da Gama. Vasco 0, Red Bull Bragantino 1, e o Bragantino vai passando o São Paulo. São Paulo começou essa rodada em quarto lugar, já foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense e agora vai ser ultrapassado pelo Bragantino. E o Vasco vai se afundando, vai ficando perto da zona do rebaixamento, viu, Farazinho?
É, se mantido esse resultado, né? Tá acabando o primeiro tempo, é o único resultado da rodada que estaria ajudando o Santos, porque o exato. Vasco tem 20 pontos, o Santos tem 18, aí ganhando a próxima rodada, o Santos pode escapar da zona de
rebaixamento. Se o Vasco perder a próxima.
Se o Vasco empatar, né? A empatar. Próxima. Então, é o único, porque olha, tirando isso, a rodada só ferrou com o Santos.
É, às vezes
Além dele próprio. Complicado, né?
É isso. Marco Belo Neoquímica Arena, situação de momento, Belo.
Meu caro Fará, eu tô transitando entre a sala de entrevistas coletivas e a zona mista e nada nos dois lados.
Fica andando aí, vai ficar coxudo, hein, Belo?
Chegou lá? Ah, então vou lá. Não, que isso,
vai
tá louco?
Vai ficar coxudo?
Não, pera, eu vou devagar. Daqui a pouco vão falar o Bidu e o Labiade. lá na zona mista, e eu acredito que eles falem antes do Fernando Diniz aqui, então eu vou dar uma passadinha lá para ver se eles vão falar logo, logo, e a gente pega uma palavra, de repente, até do autor do gol da partida.
Beleza, só chamar, tá? O Bidu é um lateral esquerdo subestimado, o José Calil. Matheus Bidu não é um bom lateral?
Bom lateral, não jogou bem hoje, deu uma caída aí nos últimos jogos, mas ele, de um ano para cá, eu me lembro que no ano passado havia dúvida até quem seria o titular, se era ele, o Hugo, o Henri Lery, né? O ano passado havia dúvida, aí ele ganhou a posição, foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa, né, do Brasil. Sim. Agora contra o Flamengo, e tava numa fase boa. Nos últimos jogos ele caiu, isso é uma questão às vezes física, né, ou de ajuste ali com o treinador, mas é um bom lateral, acho que se ele voltar a jogar o que estava jogando, o Corinthians não pode se preocupar lá, não precisa se preocupar com essa posição.
Até porque o Henri Lery está lá ainda e hoje
tava
é banco,
no banco,
né?
Hoje é banco.
Então o Marco Belo está indo lá para pegar o Labiad. Será que o Labiad, ele habla ou vai talk?
Não, o Labiad, ele deu entrevista no Uruguai e ele é assim, ele começa falando em português, daí ele passa pro inglês, daí ele volta pro português, volta pro inglês. Você parece que tá apertando a tecla SAP da televisão, sabe? Apertando
e desapertando.
Atende todo mundo.
Mas é bacana, isso faz parte, né? O futebol é um mundo globalizado. Sim. Quando a gente viaja para uma cobertura de Copa do Mundo, você encontra pessoas que falam vários idiomas, que se expressam de diferentes formas, e a gente vai...
Ele é muito simpático, viu, Calil? A entrevista dele foi muito bacana no Uruguai, com certeza será legal aqui também.
Eu quero testar o inglês de vocês, José Calil e Marco Belo, que estarão nos Estados Unidos na Copa do Mundo, FIFA 2026, aqui pela TMC.
Boa, Fará.
José Calil.
Yes.
Já respondeu
assim,
ou yes?
Você tem que me falar que você está com fome.
I'm hungry.
Peça algo para comer, Calil.
I'd like a cheeseburger with orange juice. And french fries.
Comer?
Ô, Gavião, comer de fome a gente não morre.
Muito
né?
bom.
Não
muito
pergunta
bem.
Mais coisa que eu não sei, mas de comida,
muito bem,
mano.
Muito bem.
Se a gente não comer direitinho.
Marco Belo.
Yes.
Você está lá no seu dia, na sua janela de folga, na cobertura da seleção brasileira, e você quer treinar em uma academia. Como é que você pergunta na rua onde tem uma academia?
Where's the gym?
Quer beber gin? Segundo o Calil, é gym center.
Where's the nearest gym?
Tá.
Exatamente aí.
Perfeito. E como você fala, eu vou pegar 50 no supino.
Aí eu pego o supino e não falo com ninguém.
Não faça perguntas difíceis e outra coisa. Não entre por outros caminhos. Porra, aí.
O cara quer que eu contrate um personal lá também.
Não, e outra coisa, a linguagem do futebol, a linguagem do amor, são universais.
Eu já viajei pra Copa do Mundo com o Éder Luiz, e ele me ensinou sempre uma frase que ele falou que essa é a frase que você tem que aprender quando você viaja.
Qual é?
How much?
Quanto custa?
Exatamente, ele é especialista.
Ô Calil, você tá levando trocado pros Estados Unidos?
Não, não é tudo!
Tá levando trocado, Calil?
Tem que levar um.
Porque o homem não anda com trocado, não, viu?
Exatamente. Tem que levar. Na Copa passada, Fará. Aliás, o ano passado, Gavião, no Mundial de Clubes, nós chegamos no aeroporto e o Paulinho, que ia buscar a gente lá no JFK.
Paulo Vitor Martins.
Exatamente. Ele atrasou um pouco por causa do trânsito. E nós ficamos ali no saguão, né? Esperando o Paulo Vitor chegar.
Nova York?
Em Nova York. Aí adivinha, tava um calor desgraçado, eu tava com uma sede. E o Éder também. Aí eu fui até o quiosque que tinha ali pra comprar duas águas, né? Adivinha quem pagou, cara?
Lembra quanto foi?
Olha, deixa comigo, Calil. Deixa
não
que
foi
eu banco
barato,
essa.
Não. Uma
esqueci
água,
a carteira.
Acho que essas duas águas foram uns 10 dólares por aí.
Rapaz, R$50 duas águas.
É, isso aí. Ela é caro.
Tá fácil a vida lá, hein, Gavião?
Ainda mais em aeroporto, né?
Mas se eu for pra lá, só vou beber cerveja. A água é cara.
Mas é caro também. Cerveja lá, um chopp, assim, tava na faixa também de uns 5 dólares.
Mas não dá pra comprar no Mercadão, sei, lá, claro, na quitanda do tio lá, do tio Sam?
Dá pra comprar no supermercado, mas aí, é que aí pra beber, você tem que beber no, só em, no hotel, né? Quando você tá, a gente comprava mais água, nós compramos, um dia a molecada queria fazer gin tônica lá, e nós compramos gin e água tônica e fizemos lá no hotel.
Tinha água tônica nos Estados Unidos?
Tem, né? Tonic water.
Tonic water. Na Rússia eu só bebia vodka nacional.
Exatamente, aí,
Gavião. Porra, Gavião.
O Gavião, lá tem muita, assim, hoje é tudo globalizado, né? Você entra num supermercado lá em Nova York, é muito parecido com os daqui, né?
O Kaique gostava de ir no Cinco Garotos, né?
Ah, é, o Five Guys.
Ele adora garotos.
Ele, o Leandro Boldacchiano, saiu do, é uma lanchonete, tipo assim, dessas
fast food. É o Five Guys, né?
Só que chama, só tem lá, chama Five Guys. É bom ir uma vez, mas, porra, os caras ficaram 50 dias no mesmo lugar, Gavião. Pedindo as mesmas coisas. Chegou o dia que eu não aguentava mais, pô.
Tá louco.
Aí, mas também ia jantar com o Éder e era muito caro, né, Gavião? Então, no
fim, pra acompanhar ele.
Eu vou dar uma dica pra vocês. Acompanhem Marco Belo, o homem não erra. É ou não é, Belo?
Terei essa oportunidade dessa vez. Vamos lá.
Será que eu tô entrando aqui?
Boa.
Não.
Zona Mista ou Fernando Diniz?
Na Zona Mista, o Bidu tá falando com o pessoal da televisão.
Sim.
Só pra colocar vocês a par do que tá acontecendo. E ele demora um pouquinho para falar, porque ele primeiro fala com a detentora de direitos, depois com as outras televisões e com rádios que têm acesso também à área das televisões, e depois ele fala com todos os outros jornalistas, inclusive nós. Então demora um pouquinho. Eu acabei de vir aqui para a coletiva, porque eu achei que o Diniz estava chegando, mas foi alarme falso.
Correu, hein, Belo?
Então, Fernando Diniz, press conference.
Mas foi alarme falso. Por enquanto, nada do Diniz. E eu vou ficar nessas de um lugar pro outro. Mas o Labiade, que fez o gol, vai demorar um pouquinho. Porque se o Bidu tá falando com a televisão, eles seguram o outro jogador, né? Pra não ficar esperando o outro conversar. Então, só quando o Bidu estiver saindo que o Labiade vai aparecer.
Perfeito. Vamos adiantar os conceitos da partida, Calil?
Vamos, tô pronto.
Bora lá, que aí o Belo pode interromper a hora que ele achar necessário, estiver com a rapaziada.
Sim,
lá.
Ah, passa bom, rápido, não
quando os conceitos do jogo, péssimo, regular, bom ou ótimo? Vamos começar com o Atlético Mineiro. Everson, goleiro.
Regular.
Isso é traíra, né, Calil?
Prefiro não falar sobre esse rapaz, ele segue a vida dele, eu sigo a minha, deixa ele lá e eu aqui.
Tá. Natanael.
Péssimo!
De novo, Calil, Natanael?
Péssimo!
Jesus. E o Juan Tressoldi?
Regular.
Júnior Alonso.
Esse estará na Copa do Mundo. Bom.
Renan Lodi, lateral esquerdo.
Bom.
Maicon.
Regular.
Alan Franco.
Regular.
Depois entrou o Cauã Soares, atacante.
Ele entrou aos 45 do segundo, fica sem conceito.
Vitor Hugo.
Começou bem no jogo, mas depois deu uma caída. Regular.
Aí saiu para a entrada do Alan Minda.
Péssimo!
Rapaz! E o Bernard?
Putz. Esse aí, olha, vou dizer pra você, viu? Tem alguns jogadores que esses são aquinhoados pelo destino. Caras fracos que chegaram até Copa do Mundo, futebol do exterior, tão ricos aí até terceira, quarta geração e não jogam nada, como esse Bernard.
Péssimo! Muito bom. Saiu Bernard para a entrada do Cissé.
Péssimo!
Coelho.
Esse é outro, que jogou em Bragantino, Atlético Paranaense, e não joga nada.
Péssimo! E o Cassierra?
Péssimo!
Eduardo Domingos Obarba, técnico do Galo.
Regular.
Diniz. Boa.
Fernando Diniz, depois tem o Corinthians. Vai, Belo, e o Fernando Diniz.
Vai começar a entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz se prepara nesse momento para iniciar a entrevista. Vamos lá.
Todo mundo posicionado lá para a entrevista coletiva do Fernando Diniz. O Marco Belo participa da entrevista coletiva do técnico do Corinthians aqui no Fim de Papo TMC. Guardando para ver se chega o sinal, né? O som, porque o Belo fica com o microfone. Agora sim.
Tudo que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. E o gol no último minuto que acabou dando a vitória ao Corinthians. Obrigado.
Primeiramente, boa noite. Do jogo, achei que o primeiro tempo a gente jogou um pouco, jogou errado. Mais do que jogar mal, jogou errado. Tava não estava achando muito os tempos de pressionar e a gente estava com muita pressa. Então a gente errou muito passe sem necessidade. No segundo tempo a gente corrigiu e jogou certo. E jogando certo passou a jogar melhor do que jogou no primeiro tempo. E com isso a gente empurrou muito o Atlético Mineiro para trás. Eles foram muito dedicados, o Atlético, e se defenderam muito bem. Eles baixaram muito o time. E a gente soube ter paciência, foi modificando um pouco o jeito de jogar, as trocas também surtiram efeito. E provavelmente a gente ia fazer o gol do jeito que fez, com cruzamento e com bastante gente na área. Então foi um mérito coletivo, além, obviamente, da qualidade individual do Zacarias, do cruzamento do Matheus e da finalização do Zacarias, que eu já aproveito e já falo sobre ele. É um jogador que, sinceramente, eu conhecia pouco. E aqui no Corinthians ele era muito bem avaliado pelo pessoal internamente, e eu fui conhecendo ele, eu mesmo, nos treinamentos e nos jogos. Nessa loucura de calendário, com muitos jogos um em cima do outro, e principalmente no primeiro momento eu resolvi modificar pouco a equipe para dar um pouco de conjunto das coisas táticas que a gente estava trabalhando. Ele estava com a minutagem baixa por dois motivos. O principal, eu tinha muito pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. E conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui me inteirando da real capacidade dele. E ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar e um grande profissional. E acredito também que foi muito mérito de muita coisa para ele ter feito o gol hoje. Muito dedicado esse rapaz.
Diniz, boa noite. Ainda dentro desse assunto do Labiá, ele chega ao Corinthians sob olhares de desconfiança, talvez por ser ali uma indicação do próprio Memphis, né? À época era um amigo do Memphis, e ele passa a ser utilizado de fato através da sua chegada, depois da sua chegada, como você bem disse, com a minutagem baixa. Eu queria me aprofundar mais nesse acesso que você gosta tanto, né, do jogador, da parte humana do jogador, porque o Corinthians conta com três estrangeiros não latinos, né? O Labiá também tá nessa lista, e você falou um pouco de como foi descobrindo ele. Como é que é esse acesso para você? Acaba sendo até uma novidade no futebol brasileiro, né? Nos últimos tempos, esses estrangeiros europeus, o Labiá é do Marrocos, mas que jogou muito tempo na Europa também. Como é que é esse acesso, essa parte humana também, com relação a esses jogadores?
Eu acho que o ser humano ele é universal. Todo mundo tem um coração, um cérebro, tem medo, tem alegria. E isso eu encontro com muita facilidade em todos os três que você disse. O Memphis, de origem pai que paganês, a mãe holandesa, e o Labiá marroquino, de origem árabe, e o Jesse, eu acho que ele é de origem inglesa mesmo, britânica, mas eles todos são muito parecidos conosco, no sentido de que precisa de ajuda, que está numa terra estranha, que você precisa se aproximar. Acho que a vontade, o desejo de se aproximar e de ajudar, ele supera muitas fronteiras do próprio idioma. Eu acho que eles se sentiram acolhidos. Eu gosto muito de fazer, de fato, essa aproximação. O Labiá até é um pouco mais fácil, porque ele fala o português bem, porque ele jogou em Portugal, acho que duas temporadas. E o mais importante, eu acho que os três são pessoas que têm um coração, nesse sentido, muito parecido com o nosso latino. Não são pessoas minimamente frias, como a gente poderia imaginar. São pessoas que têm um coração aquecido e estão cada vez mais à vontade dentro do Corinthians.
Diniz aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que o torcedor veio hoje para ver aí a última atuação do Corinthians em casa antes da Copa do Mundo, mas veio com a expectativa de ter o Memphis Depay em minutos. Ele joga por 30 minutos. E eu queria que você utilizasse sempre a sinceridade, como você sempre faz. Hoje você tem da diretoria qual previsão? Mais para contar com o Memphis para o futuro, pós-Copa do Mundo, ou não contar com o Memphis para o futuro? Qual a sinalização que você tem da diretoria, já pensando em preparação pós-mundial?
A sinalização é positiva, né? Existe um desejo do clube, talvez o Marcelo, do presidente, o Thiago, que está aqui, o Júlio, todo mundo tem um desejo que o Memphis fique. Então a sinalização é positiva. Eu espero que isso se concretize. Acho que é um jogador que pode ajudar muito o Corinthians ainda. É um jogador que tem uma qualidade muito diferente. Foi muito bom ele voltar hoje, depois de 2 meses, e ele se preparou, se dedicou, e eu espero, independente, não foi o último jogo em casa, né? A gente tem a Platense agora na quarta-feira, e depois o Memphis a gente tem que se apresentar na seleção da Holanda. Mas eu espero que quando a gente voltar, que ele volte conosco para nos ajudar na sequência, não só dessa temporada, mas no devir aí dos próximos anos.
Fernando aqui, tudo bem? Rodrigo, aqui ó, no fundo, Rodrigo Vessoni, tudo bem? Naquelas valências normais de um jogo, taticamente eu achei que seu time, que o Atlético foi melhor que o seu time de maneira geral. Fisicamente, você tinha poupado os caras na quinta, eu achei que ia estar melhor também fisicamente. Animicamente, eu também achei que ia estar um pouco melhor. E até individualmente, ninguém parecia estar com a estrela do jogo, ninguém pareceu ter feito um grande jogo assim. É uma análise muito corneta, ou você entende que esse foi um jogo do seu time em si que você, de maneira geral, você não gostou? E outro lado que eu queria que você comentasse, mais um jogo baliza zero, seu time não tomou nenhum gol aqui em casa construído pelo adversário, né? Os únicos 2 gols tomados desde que você veio, um foi contra do Mateuzinho, o outro o Ranieri perdeu a bola. Já são 7, 8 jogos e ninguém construiu uma jogada de gol aqui dentro ainda. Queria que você pudesse falar sobre isso também.
Então, sobre essa sua pergunta, o teu final contradiz a tua primeira questão, que é a sua afirmação de que o time taticamente foi mal. A parte tática do jogo, ela parte da parte ofensiva e a parte defensiva. Então, defensivamente, pela sua análise, o time foi muito bem e foi muito bem de fato mesmo. Então, por aí, a gente já tinha 50% do trabalho resolvido, dividindo a defesa e ataque. E acho que no primeiro tempo a gente taticamente foi mal e apressado, como eu disse na minha primeira análise. Mas eu acho que no segundo tempo, taticamente, a gente jogou muito bem. A gente ofereceu pouco contra-ataque para eles, eles não chegaram no gol, a gente ficou com a bola uma parte do tempo e eles dificultaram muito por conta deles terem baixado muita marcação. Eu acho que no primeiro tempo, taticamente, eles jogaram melhor que a gente, com a questão do jogo, da proposta que eles tinham, do que eles tentaram fazer, eles foram mais felizes. No segundo tempo, eu acho que não. Então, assim, eu discordo um pouco da tua análise tática. Tecnicamente, a gente errou alguns, a gente teve alguns momentos que a gente teve dificuldade. O campo hoje, ele tava diferente também, por conta das chuvas, ele tava mais escorregadio, a gente errou mais passes e domínios que a gente normalmente erra. E em relação a gente não tomar gol, é uma coisa importante, que eu acho que o mérito muito dos jogadores compreenderem que a gente precisa se dedicar muito para a gente defender bem. Se hoje a gente defende mal, a gente não teria vencido o jogo. Podia ter empatado, podia ter perdido, porque a gente só ganhou o jogo porque a gente precisou fazer um gol só pela insistência que o time teve na final da partida. E foi um gol, já que você falou da parte tática, um gol que teve muito conteúdo tático. A gente teve paciência para circular a bola de um lado para o outro, a gente triangulou pelo lado, a gente preencheu a área, a gente estava com o rebote preenchido. Então esse lance, taticamente, foi um lance que, se você gosta de falar da parte tática, dá uma olhada, que você vai ver que tem muita coisa importante taticamente para a gente conseguir fazer aquele gol, além da primazia do arremate do Zacarias.
Diniz, aqui, boa noite, aqui Henrique Guilherme, Central de Chinão. Diniz, você já falou um pouquinho disso na quinta-feira no Uruguai, mas hoje o Corinthians está punido por contratar jogadores e vem uma janela de transferências que promete ser agitada para o mercado corintiano. Muitos jogadores que atraíram olhares europeus já no início da temporada, Yuri Alberto, André, Breno Bidon, entre outros que podem vir a atrair, o próprio Mateuzinho já foi citado sobre isso, você já respondeu sobre ele em uma outra coletiva. Como é que você enxerga essa possibilidade de um mercado que busca jogadores do Corinthians, mas que até o primeiro momento, até agora, você não poderia buscar reposições no mercado? Como você enxerga a situação e como a diretoria te passa isso no dia a dia?
Então, eu já falei isso, acho que na coletiva passada, o nosso maior prêmio nessa janela vai ser a manutenção do time. E se a gente for contratar, a gente vai contratar poucos jogadores. A gente tem um elenco muito bom e tem até gente até demais. E uma característica muito marcante do meu trabalho é o baixo índice de lesão. Hoje, por exemplo, a gente não tem ninguém no DM, está todo mundo à disposição. Então hoje
teve 5 jogadores que não deu para incluir na lista de relacionados. Então o maior ganho da nossa janela vai ser a manutenção e com a possibilidade de uma outra contratação. Eu fiquei sabendo por agora da questão do transfer ban, mas também acho que é uma coisa que para frente a gente vai acabar solucionando.
Diniz, aqui Vitor Scaroli do GE, boa noite. Eu queria que você falasse sobre um setor específico que é o meio campo, mas de um jogador, né, que é o Alan. Hoje ele não foi titular, mas na minha opinião, pelo menos, ele já vem entrando bem, era o único jogador que você já tinha trabalhado desse elenco atual, e queria que você falasse mais um pouco do Alan e também dessa função, né, porque me parece que tá muito claro que Raniel, Breno Bidon e Garro são titulares, vão iniciar praticamente todos os jogos, mas contra o Botafogo foi o Carrijo, hoje voltou a ser o André, e numa dessas você tem o Alan também, que vem entrando bem, né? Queria que você falasse um pouco desse jogador também. Obrigado.
Não, foi muito bom se perguntar sobre o Alan, porque o Alan é um jogador que eu conheço bem, de fato. Ele trabalhou comigo em 2019, vindo do Liverpool, tinha jogado a temporada na Alemanha e vindo do Liverpool. Mas ele era um jovem, uma promessa, que ele foi muito bem comigo em 2019. E aí isso facilitou para que ele fosse para o Atlético Mineiro. Foi muito bem também no Atlético. Vocês se lembram que ele foi um cara que estava cotado para a seleção brasileira naquele momento. E aí no Flamengo as coisas não aconteceram para ele, do jeito que ele previa. E aí a gente vai criando um alvoroço, porque em determinado lugar o jogador não consegue emplacar, de que o Alan, de alguma forma, pudesse não ser um grande jogador que ele é. Ele é um grande jogador. Ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, um jogador que tem muita boa aptidão física, gosta de jogar, gosta da bola, que tem passe longo, sabe mexer a bola como poucos volantes, camisa 5, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Ele consegue participar muito da saída, ajuda muito a destravar o jogo, e foi uma grande aquisição. E eu tentei levar o Alan pro Vasco, mas na concorrência ele acabou vindo pro Corinthians. Então pra gente é muito bom ter o Alan aqui, além de todos os jogadores que você falou. E o André, que você falou também, o André é uma pedra bruta, é um jogador que tem qualidade técnica muito boa e uma qualidade física exuberante. Então eu já falei mais de uma vez que o André é questão de tempo para ele adquirindo algumas coisas que ainda falta para ele poder seguir uma carreira de muito prestígio na Europa.
Aí então, Diniz, o Fernando Diniz, técnico da equipe do Corinthians, falando em entrevista coletiva lá na Neoquímica Arena. O Marco Belo está posicionado na zona mista. Marco Belo, como é que é a tua situação aí, ô Belo?
Já saiu.
É uma possibilidade, mas
perfeito, o Belo vai se posicionando lá na zona mista. Deixa eu continuar os conceitos aqui com o José Calil.
Opa, falta o Corinthians. Tá.
Quer comentar algo sobre a entrevista do Fernando Diniz, Calil?
Uma entrevista lúcida, ele não quis polemizar no caso do Memphis, né? Ele falou que quer que o Memphis continue, que todo mundo quer que o Memphis continue. Vamos aguardar, né? Parece que as coisas mudaram, até ontem a informação era que ele não continuaria, mas vamos aguardar. Valorizou o elenco, né? E ele tem razão, o elenco do Corinthians é bom, não é ruim. Se não sair ninguém, contratando mais 3-4 jogadores aí, tá bom demais. Agora, se sair André, se sair Bidon, se sair o próprio Memphis, Yuri Alberto, aí vai ficar complicado. Então o Corinthians tem que reforçar pontualmente, desde que não saia ninguém. Mas eu gostei, o Diniz falou mesmo o que tem que falar, nenhuma novidade.
Calil, vamos aos conceitos então do Corinthians. Do Atlético Mineiro você já deu. Do Corinthians, Hugo Souza, o goleiro.
Não fez nenhuma defesa, portanto, regular. Eu não vou dar péssimo, porque ele não falhou, e também não vou dar bom, porque ele não fez nada. Regular.
Mateuzinho, lateral direito.
Bom.
Gabriel Paulista.
Regular.
Gustavo Henrique.
Regular.
Matheus Bidu.
Não tá num bom momento.
Péssimo! Raniel.
Regular.
Aí entrou o Alan.
Bom, melhorou o time.
Breno Bidon.
Regular.
Depois entrou o Carrijo.
Regular.
André.
Péssimo!
Aí depois entrou Memphis Depay.
Regular.
Garro, Rodrigo Garro.
Regular hoje.
Aí entrou Labiade.
Bom, fez um golaço.
O Jess Lingard.
Péssimo!
Aí entrou o Caio César.
Melhorou o time, regular.
Yuri Alberto.
Péssimo!
Fernando Diniz.
Bom.
Vamos pra arbitragem?
Vamos.
Rafael Rodrigo Klein.
É, eu vou dar regular, vai, ele interferiu no resultado do jogo. Regular. Ele tava de plantão, mas não precisou.
Bom, é um regular, porque ele gosta de uma lambancinha, ele gosta de uma complicação.
Ele tava de plantão, hein? Sabe quando o médico fica de plantão pra fazer a cirurgia, mas o paciente não necessita.
Ô, Gavião, Gaviva, como é que tá a situação lá em São Januário, Gaviva?
8 do segundo tempo, Vasco 0, Red Bull Bragantino 1. Resultado ruim pro São Paulo, que tá sendo ultrapassado. Aliás, Melo, Fará, amanhã a gente termina essa 17ª rodada com Coritiba e Bahia. Se um dos dois ganhar, ou Coritiba ou Bahia, também mais um time que ultrapassaria o São Paulo.
Boa, Gavião. Ô, Marco Belo, qual a situação aí? Estás aonde?
Eu tô aqui na Zona Mista e o Labiade está falando com a televisão. Sim. Aquele processo todo que eu te falei, então vai demorar um pouquinho pra chegar
então,
em nós.
Como a gente tá encaminhando aqui o nosso fim de papo, já dá teu destaque final então, Marco Belo, do Corinthians, Belo?
Claro, o Corinthians enfrenta quarta-feira o Platense às 9:30 da noite, aqui mesmo na Neoquímica Arena, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians já classificado, já garantiu a primeira posição, tem 11 pontos, o Platense tem 7, então é um jogo para cumprir tabela e para tentar ficar entre os melhores dessa primeira fase da Libertadores, para tentar decidir em casa as partidas da próxima fase. Isso pela Libertadores da América. Pelo Campeonato Brasileiro, o time volta a campo no sábado, dia 30 de maio, contra o Grêmio em Porto Alegre, jogo às 5:30 da tarde, e vai ser o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Tá chegando aqui o Labiade, vamos ouvir só uma palavra.
Claro, vamos.
Vamos embora então.
Em casa, com a torcida presente, como é que foi a sensação, ainda mais sendo no finalzinho do jogo?
Sim, I think it was a really important goal to win the game and to score here in this arena with the torcida. When I scored, I didn't know how to celebrate because I become also crazy. Because I knew it was an important goal for our team, for the club, to be higher on the table. So yeah, I was so happy.
Depois de muito tempo, você voltou a jogar com o Memphis e pelo Corinthians é a primeira vez que vocês estão em campo junto. Como que é essa amizade dentro de campo? Você entende ele? Como que foi voltar a jogar com ele, que é seu amigo pessoal?
Yeah, I'm really looking forward to play with him because his quality. I think he's the best player in the Brazilian league. So we should be thankful that he's playing for us, with us. And I'm looking forward to share the pitch with him because his quality is insane. And we as a team, we will help each other to put him in a situation that he can score goals and decide games, and I think he has proven it, so he will do it again for sure.
Tá aí duas palavrinhas do Labiade. Na primeira, ele respondeu a respeito da sensação dele marcar um gol aqui na arena. Ele falou que não sabia nem como comemorar, porque ele sabia da importância desse gol para o Corinthians subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E que se emocionou, inclusive ele tá emocionado aqui, tá com o olho vermelho, Labiade, porque na entrevista que ele deu pra televisão ele chegou a se emocionar bastante. E sobre o Memphis Depay, ele falou que o Memphis é o melhor jogador do futebol brasileiro e ele tá tentando ser titular da equipe para jogar mais tempo ao lado dele e deixar ele na cara do gol para ele fazer mais gols pelo Corinthians. Fará.
Boa, Belo, bom descanso, parabéns pelo trabalho, Belo.
Valeu, um abraço.
Um abraço, Marco Belo, que volta amanhã no Papo 1, Papo 2, durante a programação da TMC.
O Labiade é que ele entende a pergunta em português, mas responde em inglês. Sim. Porque você viu, os repórteres perguntam pra ele em português e ele responde, mas ele responde em inglês.
Sim, sabe que tem jogador engraçado. Que você que entende, você pergunta em português e ele responde em inglês o que ele quer.
Exatamente.
Ô, Calil, eu não vou te liberar ainda, porque eu quero que você acompanhe esse momento, que é um dos mais aguardados aqui do fim de papo.
Acompanharei com prazer.
Gavião, direto sim. Do bar do Cabeção.
Pois não.
Vai nos revelar
eu
agora.
Eu jamais iria embora sem acompanhar a participação do Gavião.
Essa historinha do Albito. O que é um Albito?
É, tá essa mania desse negócio de álbum de figurinha da Copa. E o Lucas Ito, que faz filmes de entretenimento e filmes educativos, né? Ele resolveu pegar atrizes e atores dos filmes dele e fazer fotografia, cenas de filme. Olha o Albito.
Olha o Albito. Olha
lá. Tá na tela do YouTube.
O Fará não tinha visto ainda.
Tem a cola do.
Tem a cola, tem a cola.
Tem a colita.
Porque não vem a cola na figurinha aquela que você. Destaque já
não, cola. Não é autocolante,
Esse aí você tem que passar a cola, tem a cola.
Pra quem tá no YouTube. E ele mesmo produz a cola. Ele mesmo produz. Ó,
pra quem tá no YouTube, pra quem tá fora do YouTube, tá no rádio, eu vou descrever. O Albito escrito em cores fortes.
É. E